Uma pessoa diz que acordou com um dos atributos da casa-luz da colina na memória. Este atributo é o número 12 do grupo da vida grupal da casa-luz da colina. O atributo é o seguinte: como grupo, construir uma espiral caritativa e por ela elevar-se. Como grupo, construir uma espiral caritativa e por ela elevar-se. Como grupo, construir uma espiral caritativa e por ela elevar-se. Bem, aqui a palavra caritativa está no sentido de nós servirmos conscientemente, isto é, nós não compreendemos caridade como estar distribuindo coisas, porque nem sempre essas coisas devem ser distribuídas. E o karma de cada um teria que ser considerado. Mas o termo caritativo quer dizer nós conscientemente, não é? Conscientemente estarmos em auxílio, vivendo em nome da caridade. Agora, esses atributos da casa-luz da colina estão sempre nos colocando em grupo, como se nós, segundo esses atributos, fôssemos responsáveis de uma forma mais geral e não só por nós mesmos. E esta colocação nossa em grupo, esta nossa consciência grupal, tem que ir numa espiral, tem que ir se elevando, porque a evolução se dá em espiral, segundo as leis. Então, o grupo, construir essa espiral, mas no caso desses atributos, em nome da caridade, em nome daquilo que é a compreensão das necessidades e a ajuda. Agora, se vocês forem ver o grupo da rede de serviço da própria Casa Luz da Colina, e se forem ver o grupo do setor saúde e cura, vão ter outras interpretações e vão ter uma outra compreensão deste atributo que está lá na vida grupal. Seria sempre bom que a gente não considerasse um atributo sozinho, mas que a gente o colocasse dentro do grupo ao qual ele pertence. Eles estão em grupos de 12. Um atributo amplia o outro. Um atributo nos prepara para o outro. E um atributo completa o que nós compreendemos do outro. De forma que este, que está na vida grupal, e que é o número 12, se ele for lido e se ele for percebido depois de nós termos visto todos aqueles que fazem parte do grupo, nós temos uma impressão mais real. Então, essa espiral caritativa e por ela elevar-se, isto subentende os 11 atributos que vêm antes. Porque para nós entrarmos nessa espiral, conscientemente, nós teríamos que ir completando certos passos. E o primeiro passo para nós entrarmos numa espiral caritativa, lá no número 12, o primeiro passo é nós termos afinidade energética, inclusive com aqueles que não conhecemos. Porque ter afinidade com aqueles que conhecemos ou não ter é o que todo mundo faz. Agora, você ter uma afinidade e uma união energética, mesmo com aqueles que você não conhece, isto já é outro nível. Isto já é outro nível de relação. E a vida grupal, na Casa Luz da Colina, deve ser pautada por esses atributos. Então, unir-se aos que não se conhece. Então, é unir-se em um plano bem elevado. Porque a gente não vai se unir com todo mundo aqui no plano físico, e nem no plano astral, e muito menos no plano mental. Agora, nos outros níveis, nos níveis mais internos, Não só isso é possível, como isso é muito importante que possa acontecer. E o segundo da vida grupal, ter a oração individual como base de serviço. Veja como é sutil esta série. Na vida grupal, nós teríamos que manter a oração individual como base do serviço. Porque quando você entra em oração, você tem uma certa sintonia. E se a oração é em grupo, ali já há necessidade de ter mais sintonia, porque as sintonias são diferentes. Então ali é preciso encontrar um equilíbrio entre todas aquelas sintonias. Tanto assim que no número 5 se diz, como grupo, imbuir-se do ato de orar. E o 6, pela oração grupal, equilibrar situações planetárias. Então, na mesma série de atributos, está se colocando a oração individual como base. E depois está se colocando a oração grupal para outras finalidades. E como nós tínhamos visto, a oração grupal equilibra situações planetárias, coisa que a oração individual nem sempre pode fazer. Então, orar individualmente, só individualmente, quando se está num certo estado de consciência, é um egoísmo espiritual. Porque assim como nós temos como atributo, como base, ter a oração individual como base do nosso serviço, nós precisamos participar de oração grupal, porque isto é importante para o equilíbrio do planeta. Então, nós precisamos ter cuidado para quando nos reunirmos, não fazermos daquilo uma reunião social, e não fazermos daquela reunião um pretexto para conversar de coisas e falar de coisas que não são a finalidade da reunião. Isto é muito importante. Então, nesta vida grupal, em silêncio interior, manter a harmonia é o item número 3. No silêncio interior, manter a harmonia. Se nós não estamos em silêncio interior, não há como manter a harmonia. A harmonia se consegue no silêncio. Os dias de silêncio, as propostas de se fazer silêncio, isto são dádivas que nós recebemos. E pode ser que a gente não compreenda, mas a dádiva está aí. E aqueles que conseguem receber esta dádiva, procurem ajudar os outros, não é? E não a colaborar com os outros quando estão fora de sintonia. Ter a vida monástica como vórtice central do trabalho. Ter a vida monástica como vórtice central do trabalho, isto não está no grupo de atributos monásticos. O que quer dizer? Quer dizer que a sintonia com a vida monástica é para nós todos, para todos. Figueira é um monastério que tem uma representação mais estrita dentro de certas opções no monastério masculino e no monastério feminino. Mas a Figueira toda é um monastério, de forma que nós temos que ter uma consciência de que estamos em um monastério. E a vida monástica é o vórtice central deste trabalho. Nós não temos uma regra fixa dos monastérios. Nós temos os atributos para todas as áreas. Temos os atributos para todos os prolongamentos de Figueira. E são atributos para todos nós. E se nós nos aproximarmos desses atributos, vamos nos formando dentro de um certo silêncio, porque todos eles levam para o silêncio. E é muito importante nós sermos levados para o silêncio, porque é no silêncio do ser que está a fonte do nosso ensinamento e é lá que está a fonte da sabedoria, que não é conhecimento intelectual e nem mental, que é outro nível. no qual se chega através do silêncio. Agora, a todos elevar por meio de impulsos monádicos. A mônada é o nosso núcleo no plano cósmico. E a mônada não desce frequentemente. E nós não atingimos conscientemente a mônada frequentemente. Isto são momentos especiais. A todos elevar quer dizer elevar todo o nosso sistema de lidar com energias, de reconhecer energias, de organizar as nossas energias, elevar esse sistema, porque aí nós podemos realmente ter mais impulsos monádicos. A mônada não desce aqui. A mônada fica no seu nível se nós ficamos aqui lidando com os planos materiais. E dentro dos planos materiais temos as nossas lições, temos a nossa aprendizagem. E a mônada aguarda que a gente chegue num certo ponto, que a gente chegue num certo nível vibratório, para depois ela começar a enviar certos impulsos para o corpo de luz, para a alma, e a alma ir transmitindo isto para a nossa consciência. Agora, nas tribulações, exprimir harmonia e exatidão. Veja, isso está na vida grupal. Nós aqui não estamos hoje considerando atributos individuais que estão nos outros grupos. Nós estamos considerando os atributos grupais. Nas tribulações, exprimir harmonia e exatidão. Muitos de nós temos que trabalhar a harmonia. Muitos de nós temos que trabalhar a exatidão, a correção na expressão, a correção na ação, a exatidão em tudo aquilo que fazemos. Somos distraídos, somos dispersos, somos influenciáveis. Se há uma pessoa dispersa ao nosso lado, nós nos contaminamos com aquilo e assim por diante. Então esse atributo diz, nas tribulações, exprimir harmonia e exatidão. Tribulações não faltam. Se nós tivéssemos a visão dos outros níveis, se nós tivéssemos a visão etérica, veríamos quantas tribulações. Se nós tivéssemos a visão astral, veríamos quantas tribulações nas quais estamos imersos. Então, nós precisamos ter a harmonia e a exatidão como base para estarmos dentro da tribulação organizados, harmonizados e a serviço de uma harmonia. Agora, neste grupo se diz ascender, quer dizer, se elevar pela entrega a um plano maior. Veja como isto é muito impessoal, tudo isto é muito impessoal. Primeiro se fala para grupos. Agora, quando se fala em ascender, se vai além do grupo. O grupo ainda é considerado uma individualidade. Existe um grupo como um indivíduo. Então nós somos um indivíduo, nós. Mas entramos em um grupo e aquela união de indivíduos forma um indivíduo grupal. No atributo da vida grupal se diz ascender pela entrega a um plano maior. Quer dizer, nós não precisamos, não deveríamos nos reter na ideia grupal. Isto dentro dos atributos grupais. Então, se nós nos reconhecemos como grupo e se nós já temos a responsabilidade dentro do grupo, sabendo que há uma união e, portanto, o que se passa conosco começa a passar com todo mundo, então, se nós já temos esta responsabilidade, nós já temos uma certa consciência grupal. Mas no momento em que temos a consciência grupal, temos que nos reportar a um plano maior. Porque nesse plano maior existe a transmutação dos grupos. Existe a ampliação dos grupos. Que aí não se chama mais grupos, mas são outros estados de consciência. E quando nós, a uma certa altura, nos entregamos a um plano maior que nós não conhecemos, não temos a menor ideia do que seja, mas nos entregamos na fé, sabendo que este plano maior está num nível muito elevado, esta é a forma de nós ascendermos. Então aqui tem uma gradação. Primeiro, nós temos que chegar à consciência grupal. Temos que funcionar em um grupo, não como somos com o nosso temperamento, mas temos que funcionar em um grupo de acordo com a presença de todos e cuidando de fazer uma harmonia, um equilíbrio entre todos. Depois que conseguimos isto, depois que temos esta consciência grupal já incorporada, já vivida, então a ascensão é a coligação com o plano maior. Uma pessoa ontem perguntava, como faço para contatar a minha mônada? Não se iluda. Você vai primeiro dar o primeiro passo, que é o seu eu interno. Depois virão outros passos. Então aqui, na vida grupal, depois de nós termos a consciência de como estar em grupo, de como servir em grupo, aí temos que nos elevar para uma entrega a um plano maior. E é muito importante que a gente vá se aproximando, que a gente vá sintonizando com um plano maior, embora não o conheçamos, não sabemos do que se trata. É muito bom que a gente vá sintonizando com isto, porque isto nos predispõe a compreender mais profundamente aquilo que é o nosso nível de trabalho. Então, se nós temos uma aspiração a ascender a um plano maior, do plano maior vamos receber algo que nos permita sermos mais corretos na vida grupal. Aqui já precisa uma energia de um nível mais alto, porque na vida grupal, no âmbito grupal, circula uma energia de nível grupal. Mas aqui está nos convidando a ascender pela entrega a um plano maior. Seria muito bom que a gente, nos momentos de silêncio, nas horas que dedicamos ao nosso estudo, ao nosso mundo interior, ao nosso trabalho interno, que nós fôssemos estudando mais profundamente esses atributos. Porque esses atributos não têm esse significado que se vê ao pé da letra. Ao pé da letra tem um significado. Nas entrelinhas nós temos outros significados. E na parte interna do atributo temos outros significados. Então esses livrinhos tão simples e tão despretensiosos, que não parecem compêndios, não parecem tratados, não têm assinatura de nenhum grande doutor confederado, falemos dos doutores aqui, mas não tem assinatura de ninguém. Isto aqui é uma chamada nossa para a humildade, para a discrição, para o silêncio, não é? Para a simplicidade. E cada vez que a gente pega nas mãos este pequeno livrinho, já pela ponta dos dedos nós começamos a receber alguma coisa que está implícito neste conteúdo, nestes conteúdos, aliás. E nós já temos os atributos da Casa Luz da Colina, temos os atributos do Monastério em Figueira e temos os atributos de Aurora. Então nós já temos três grupos de estímulos completamente diferentes. Um no primeiro raio, que são os atributos de Aurora, e outros na Casa Luz da Colina, e outros nos do Monastério de Figueira. O grupo do Monastério, que é o primeiro deste pequeno panfleto, o grupo do Monastério diz, logo no primeiro número, o monastério leva ao deserto. Nós chegamos ao deserto através do silêncio. E enquanto não temos silêncio mental, nós necessitamos do silêncio físico para irmos nos aproximando. Então, sem silêncio físico, jamais chegaremos ao silêncio mental. Agora, chegando ao silêncio mental, não há mais problema de silêncio físico, porque chegando ao silêncio mental, nós só vamos abrir a boca e pronunciar uma palavra quando ela for estritamente necessária. E como nós não estamos buscando mutismo, mas estamos buscando silêncio, que é diferente de mutismo, nós no silêncio podemos falar o que for necessário. Mas, em primeiro lugar, teremos que estar buscando silêncio mental. Para nós falarmos só o que é necessário e no devido tom, com a devida energia, que não tire o outro da sua interiorização, para isso nós precisamos nos encaminhar para o silêncio mental. Senão não saberemos usar as palavras, nem a palavra adequada, e mesmo que seja a palavra adequada, ela pode não estar no tom certo, se nós não estamos em contato com o silêncio mental. O monastério leva ao deserto, isto é, o monastério leva ao silêncio mental. Chama-se deserto porque lá, aparentemente, nós estamos sozinhos, porque a vida monástica subentende todo um trabalho individual. Antes de chegar ao trabalho grupal, nós precisamos estar trabalhados individualmente dentro da energia monástica, e isto vai nos levar ao deserto. No deserto, nós estamos sós. E quando estamos realmente sós, quando nos aperfeiçoamos na nossa condição individual, quando respeitamos a nós mesmos como indivíduos, então vamos conhecendo este silêncio. E aí, no deserto, vamos encontrar a todos aqueles que aparentemente abandonamos. Nós não abandonamos ninguém, porque isto não é possível. A humanidade é una, então não se abandona ninguém. Mas, mentalmente, nós podemos sim nos isolar. Mas esse isolamento não é no sentido de nos separar. Esse isolamento é para nós chegarmos ao deserto. Porque aí, quando estivermos no real isolamento individual, ali vamos encontrar a todos, mas de uma outra forma, em um outro nível e com uma outra energia e com outro significado para tudo isto. Consolidar a união interior. Todos nós temos um princípio de união interior. Senão não estávamos ouvindo estas coisas. Senão não estaríamos aqui. Se não tivéssemos um princípio de união interior. Mas esta união interior tem que ser aperfeiçoada. E ela tem que ser depois consolidada. Isto é, tem que ser uma união interior da qual a gente não saia mais. E isso está na energia do monastério da Casa Luz da Colina. Então, consolidar esta união interior. Veja a nossa responsabilidade. Nós estamos lidando, estamos em convivência com seres que estão buscando a união interior. Então, cada ser que nós encontramos e cada ser com o qual convivemos, nós teríamos que ajudá-lo a consolidar a sua união interior e não atirá-lo para fora daquilo que ele está trabalhando. Aqueles que já têm o coração aberto, às vezes, seguem uma lei mais em função dos outros, por amor aos outros, do que por si mesmos. Então, há pessoas que são muito mentais e que não conseguem seguir esta lei do silêncio dentro de si própria. Mas, tendo o coração aberto, se elas souberem que devem ajudar os outros a consolidar todas essas coisas, talvez isso seja uma porta para elas se autocontrolarem, se modificarem e manifestarem uma outra coisa. Tudo isso faz parte da vida monástica. E nós aqui estamos em um monastério. Figueira toda que não é formal, mas estamos em um monastério. Então isto é uma instrução para nós todos, isto é um assunto para nós todos. Firmar bases na fé, isto é, eu não firmo as minhas bases na minha mente, nem nos meus corpos, nem na minha cultura, nem no que eu conheço, nem no meu conhecimento. Eu firmo as minhas bases na fé. Fé é uma energia da alma, é uma energia do eu superior, ali presente, e é ali que eu firmo as minhas bases. E qual é a diferença entre você estar firme na fé ou estar firme em bases de cimento armado, em bases de aço, em bases de ferro, em bases de pedra? Qual é a diferença? A diferença é que quando você se firma na fé, você tem fé não em nada. Você está firme em algo completamente interno, desconhecido, essencial. Ali é que você está firme. E a fé é a sua união com aquilo. Não é a união com aquilo que você já sabe. A união com aquilo que você já sabe, isto é para gente intelectual, gente mental. E precisa chegar nesse nível antes de transcendê-lo. Agora, firmar as bases na fé é firmar a base num conhecimento que não foi feito pela mente, que a gente já encontrou dentro de si. A mente serve para nós nos concentrarmos, para nós alinharmos os nossos corpos, de forma que eles não perturbem este mergulho dentro de nós mesmos. Então, é preciso esse trabalho de alinhamento, é preciso esse trabalho básico, é preciso esse trabalho básico, é preciso esse alinhamento primário, não é? Antes de nós termos uma base para depois irmos chegando na fé. Agora, para firmar na fé, é preciso perseverança e fidelidade. Perseverança porque não pode descuidar disto um minuto. E fidelidade porque é isto que você quer e aconteça o que acontecer, você vai para lá. Isto chama-se fidelidade. Então, todos os corpos podem estar balançando, protestando, a mente pode estar trazendo uma confusão. Você tem que ser fiel. Você tem que desconhecer tudo isto e fazer e ir para aquilo que você decidiu, aquilo que você chegou a conceber na sua consciência. E aprender a caminhar sobre areias quentes. O que são areias quentes? São aqueles chãos incômodos, né? Aqueles pavimentos incômodos que queimam os pés, que não são agradáveis. E essas areias quentes nós encontramos em todos os mundos que não são sagrados, mais ou menos quentes. Mas todos os mundos que não são sagrados, é por aí que a gente caminha. E nós temos que aprender a caminhar por aquela terra, por aquele chão que nos foi concedido. Caminhar por areias quentes e com gratidão. E persistir na trilha, ainda que em noites frias e vendavais. Noites frias e vendavais já quer dizer muito coisas nossas, né? Porque noites frias, vendavais, tudo isso são coisas nossas, do nosso interior, do nosso subconsciente, do nosso inconsciente, ou até do nosso consciente. E nós temos que persistir na trilha, apesar disto. Por exemplo, essas coisas que eu estou falando devem estar provocando reações muito negativas em várias pessoas. Mas nós temos que aprender a caminhar na trilha apesar disto. Quer dizer, eu posso estar produzindo muitas reações negativas na mente e no emocional e até no etérico de algumas pessoas. E essas pessoas tomem isto como prova para caminharem apesar disto. Porque se eu estivesse aqui, como numa sinfonia de Beethoven, seria muito simples vocês caminharem. Mas nós temos que aprender a caminhar na trilha, em qualquer circunstância, mesmo em noites frias. E tornar visíveis a gratidão e o firme propósito. Tornar visíveis para quê? Para nós nos mostrarmos, para nós nos exibirmos? Não. Se a nossa gratidão e o nosso firme propósito for tão verdadeiro, tão real, que seja visível, mesmo aqueles que não conseguem compreender vão ver. Porque tem gente que não compreende mesmo. Tem gente que não compreende mesmo. Tem uma limitação que não os deixa compreender certas coisas. Mas aí você torna visível, é a última chance do indivíduo perceber e do indivíduo compreender. E nós estamos a serviço da humanidade. Então temos que encontrar aquele equilíbrio e não exibir e não alardear o que estamos fazendo, o que é vaidade e o que é fraqueza própria que precisa se alimentar destas coisas, né? Mas encontrar o limite entre não fazer isto e ao mesmo tempo não camuflar, não esconder aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo realizado. Nós não precisamos camuflar, não precisamos esconder, não precisamos exibir, não precisamos mostrar. E aqui tem um equilíbrio, aqui tem um equilíbrio que é dado pela própria tarefa. A própria energia da tarefa nos traz esse equilíbrio e nos dá este equilíbrio. Porque há muitos seres que não estão decididos, há muitos seres que ainda não estão resolvidos, há muitos seres que estão como aquele pêndulo, que não sabe para onde pender, e pode ser que esses indivíduos, de frente de uma coisa firme, diante de uma coisa exata, diante de uma coisa real, se deixem influenciar positivamente. É nestes que estamos pensando. E não exibir para quem não precisa saber ou para quem não tem necessidade de saber. E em silêncio transpor as areias. A palavra silêncio eu acho que é a mais empregada nestes atributos. Em silêncio transpor as areias. Porque uma coisa é você estar caminhando com as dificuldades que você tem. Você está caminhando em silêncio e outra coisa é você está caminhando se lamuriando, falando, demonstrando. Porque nisso tudo você está desperdiçando energia. No demonstrar as coisas, no exibir as coisas, você está com isso empregando energia de uma certa forma. Então, em silêncio, transpor as areias, porque aí você vai estar mais concentrado, você vai estar mais inteiro e vai transpor essas etapas até mais rapidamente, para depois estar apto para fazer outras coisas, para entrar em novas etapas. E o décimo diz: em nada medir esforços para encontrar a lei interior. Porque todas essas leis da terra, todas estas leis dos homens, todas estas leis externas, isto tudo é para manter a ordem na sociedade, na civilização, para manter a ordem externa. Mas isto é uma ordem que não tem nada a ver com a ordem interna, com a ordem do universo. Então, para nós encontrarmos a lei interior, para nós encontrarmos esta ordem interior, este equilíbrio interior, nós realmente não devíamos medir esforços. E esse medir esforços está na consciência de cada um saber o que é isto. Há pessoas que não podem fazer um esforço contínuo, senão elas enlouquecem. Então elas têm que distrair, têm que pegar um livro de história, têm que ouvir uma música dessas da terra. Enfim, elas têm que se distrair, elas não podem se manter num esforço contínuo. Agora, nós devemos saber que nós não devemos medir esforços para estar buscando encontrar a lei interior. Porque é na lei interior que está o nosso rumo, é na lei interior que está o nosso caminho e o nosso destino, não nas leis do mundo. As leis do mundo a gente cumpre para que o mundo continue, até quando tiver que continuar. Porque não cabe a nós acabar com este mundo e nem desordenar este mundo. A nós cabe estarmos em um outro mundo, enquanto estamos aqui. E estando aqui, agir de forma positiva, não destrutiva. Ao caminhar, esquecer-se de si. Então, se vocês estão caminhando pelo labirinto, vocês têm que fazer aquele trabalho até esquecerem de si e só estarem coligados com o centro, só estarem coligados com aquilo lá no centro. Porque se vocês estão pensando, ah, eu estou fazendo labirinto, os outros não estão, aqui tem 500 pessoas e só eu que estou aqui. Se vocês estão com isso tudo na mente enquanto estão lá, vocês não estão esquecidos de si. De si como personalidades, como egos. Porque o si, aquele que somos nós, está representado pelo círculo lá dentro. Mas ao caminhar para lá, estar só coligado com aquilo e não pensando em si. E ter o amor como única bagagem. Esta energia do amor na Terra é praticamente desconhecida. Apesar de ser a energia do sistema solar, de ser a energia do sistema, na Terra é muito pouco desenvolvida. Mas aquilo que nós temos em energia de amor, teríamos que levar isto com muita devoção. Teríamos que considerar isto a nossa única bagagem. Nós não precisamos de bagagem. Nós precisamos ter o amor como a nossa bagagem. E se nós estamos tendo o amor como nossa bagagem, o amor vai fazendo com que as nossas bagagens abaixo dele vão se dissolvendo ou não vão pesando. Bagagem aqui é símbolo de falta de amor. Então, ter o amor como única bagagem. Todos nós pensamos que amamos. Todos nós achamos que o nosso coração ama, que apesar de todos os nossos defeitos, nós temos energia do amor. Isso são coisas bem medianas, não é? E que não são bem assim, dentro de uma certa busca espiritual que estamos fazendo. Então, nós teríamos que realmente estar muito concentrados no nosso interno, teríamos que estar muito doados nesta concentração, para que comecemos a sentir este amor. E através deste amor, irmos abandonando, deixando, nos abrindo, soltando, não é? Tudo aquilo que não é este amor. Veja, aqui tem um trabalho para vários planos. E nós podemos fazer esse trabalho em um determinado plano. Não vamos fazer nos planos mais elevados de início. Vamos fazer num determinado plano. E neste plano é o plano físico, é o plano externo, é o plano material, onde é mais simples de nós podermos coordenar as coisas e podemos controlar as coisas e reconhecer as coisas. Porque no plano astral ou no plano mental, que são os outros planos materiais, ali nós podemos nos iludir muito. Podemos nos iludir muito mais do que aqui. Nós podemos, por exemplo, no plano astral, encontrar uma imagem nossa que nós criamos e achar que somos aquilo, e achar que somos aquilo que estamos vendo, todo cheio de fita, de laço, direitinho, que nós mesmos criamos aquilo. Nós mesmos criamos. E enquanto estamos criando coisas, estamos criando imagens nesse plano astral e naquele plano mental. E esses atributos nos levam ao silêncio, quer dizer, não criar imagem alguma. Estar realmente em silêncio. Para estarmos nesse plano astral e nesse plano mental, realmente a serviço. Não no nível das coisas que se passam lá, mas estarmos lá realmente a serviço. Porque temos um corpo no astral e temos um corpo no mental. E este corpo está criando nesses níveis. No corpo mental, estamos criando segundo as nossas ideias humanas, segundo os nossos conflitos, estamos criando lá, criando formas, criando um caminho para nós nessas condições. E no plano astral a mesma coisa, no plano dos sentimentos, né? No plano das emoções. Esses atributos não são para ser lidos uma vez só e a gente dizer que gostou. Gostei, bonitos, e fui impulsionado. Está muito em moda este termo, fui impulsionado, recebi um grande impulso. O que é que você fez desse impulso? Andou um pouquinho? O que é que você fez deste impulso? Este impulso precisa prosseguir, precisa se manter. Este impulso precisa continuar. E, se possível, este impulso precisa se acelerar, num certo sentido. Porque o nosso trajeto é infinito. Não tem fim esse trajeto. Então, não vejo que seja o caso de estar reposando, de estar se distraindo. Isto é para pessoas que ainda não se cansaram da vida terrestre. Não se cansaram desta harmonia através de conflito. Não se cansaram ainda disto. Vão se cansar. Agora, aqueles que já estão apresentando sintomas de cansaço, não é sentando nem deitando que se vai resolver. É acelerando aquilo que se tem de melhor dentro de nós. Aquilo que se tem de mais real dentro de nós. Bem, esses atributos estão aí disponíveis para todos, não? E se nós pudéssemos ir nos elevando, seria muito bom. Porque esta reunião é uma reunião que consideramos de pessoas interessadas nestas coisas. Pessoas interessadas, não é? Na vida monástica. E nós já sabemos, pelas informações que tivemos, que todo o planeta Terra deve ser um monastério. Isso está profetizado, isto é uma semente. Agora, tratemos bem esta semente dentro de nós mesmos, não? Em grupo, que é para irmos nos elevando para um plano maior.